Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as sextas-feiras, hoje é dia de Vale a Pena aqui no nosso canal do Observatório da TV no YouTube. E também escrevemos sobre esses programas que trazemos aqui para você e muito mais da TV no observatoriodatv.uol.com.br, certo? No nosso encontro dessa semana, né, o Vale a Pena sempre homenageia grandes artistas aqui do Brasil, relembrando a sua carreira. Nosso encontro dessa semana traz a trajetória de uma atriz muito admirada, que nós agora podemos rever num dos seus maiores sucessos no canal Viva, que é a novela A Viagem, de Ivani Ribeiro. Eu estou falando de Lucinha Lins, Lúcia Maria Werner Viana Lins, né? Ela mantém o Lins até hoje, foi casada durante alguns anos com o cantor e compositor Ivan Lins, né? Que é pai do seu filho Cláudio Lins, famoso artista como os pais, né? E ator como a mãe, né? E Lucinha, né? Esse nome carinhoso que ficou sendo seu nome artístico, embora tenha chegado a assinar como Lúcia Lins, né? Em alguns trabalhos, inclusive o seu primeiro como atriz de TV na virada dos anos 70 para 80, Gisela, da série Plantão de Polícia, né? Ela é cantora. Ela não é só uma, vamos dizer assim, uma atriz que canta, né? Ela é cantora e trilha até hoje uma trajetória de cantora, fazendo shows, lançando álbuns, né? Em paralelo à sua carreira de atriz, que começou depois do contato de Lucinha Lins com a música, né? Ela nasceu em 9 de março de 1953, no Rio de Janeiro, né? Passou a sua infância e juventude ali na Barra da Tijuca. E no início dos anos 70, quando ela conheceu Ivan Lins, que viria a se tornar o seu marido, ela passou a trabalhar com ele, né, fazendo shows, fazendo música propriamente, através do contato que ambos possuíam ali com o Movimento Artístico Universitário, de sigla MAU, não é? E no decorrer dos anos 70, ela dedicou-se à atividade na indústria da música, até que passou também a atuar na televisão como atriz, e não só na televisão, como no cinema, né? Ela participou de cerca de 10 filmes, né? A televisão tomou muito mais tempo da sua carreira de atriz nessas quatro, né? Mais de 4 décadas de atuação, mas ela participou de alguns filmes, entre eles um grande clássico, que é o Saltimbancos Trapalhões, do começo dos anos 80, né? E mais recentemente, Os 12 Trabalhos, que é um filme muito interessante. Se vocês não conhecem um dos dois ou ambos, confiram porque vale a pena, sem trocadilho aqui com o nome do nosso programa, né? E antes de prosseguir aqui com o nosso Vale a Pena sobre a Lucinha Lins, eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Se você não tiver feito isso ainda, já somos mais de 25 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? E também confiram os conteúdos do Grupo Observatório em áudio na plataforma digital da preferência de vocês, certo? Bem, Lucinha Lins, conciliando os trabalhos na televisão com a dedicação à música, ao teatro e ao cinema, também participou de montagens teatrais de grande sucesso. E algumas delas foram O Corsário e o Rei e Ópera do Malandro, né? Espetáculos nos quais ela também fazia uso dos seus dotes de cantora, e Intimidade Indecente, agora nos anos 2000, né? Que é uma peça da Leila Assunção, salvo erro meu, né? Que se consagrou também em interpretação de Irene Havashi e Vera Holtz no principal papel feminino, né? E de Marcos Caruso no principal papel feminino. Na fase em que a montagem contava com Lucinha Lins, o seu par ali em cena era Otávio Augusto, de quem falamos no nosso último Vale a Pena, inclusive. E se você não tiver visto, veja, né? Otávio Augusto, um grande nome também da nossa dramaturgia. Depois de fazer a série Plantão de Polícia, com Hugo Carvana, Marcos Paulo, Denise Bandeira, Júlio Braga, né? Lutero Luiz, textos de Agnaldo Silva, Braulio Pedroso, Doc Comparato, Antônio Carlos da Fontoura, enfim, Lucinha Lins voltaria numa nova incursão na teledramaturgia, na TV Globo, em 1984, quando ela viveu a Santinha, uma das três mulheres do seu Quequé, que era o Neila Torraca, na minissérie Rabo de Saia, baseada na obra de José Condé, né? Em adaptação de Walter Jorge Durst, dirigida por Walter Avancini. As outras duas mulheres eram a Tássia Camargo e Dina Sfat, já saudosa, né? E nesse meio tempo, entre a série e a minissérie, Lucinha Lins foi a vencedora do festival MPB Shell 81, com a música Purpurina, que na época, até pelo êxito no festival, né, marcou aí um tento, fez um sucesso no rádio, enfim, né? Pois bem, depois de Rabo de Saia, Lucinha Lins ganhou um dos seus papéis mais lembrados até hoje, além da Estela de A Viagem, que, como eu disse, nós podemos rever agora, né? E também podemos revê-la como Ângela, a mulher de João Matos, que é o José Wilker, né? Na novela O Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz, que estreou agora nesta última segunda-feira no Canal Viva, dia 12, substituta de Sassaricando, né? Além de A Viagem, Salvador da Pátria, em 85, um dos grandes papéis marcantes da carreira da atriz surgiu ali para ela, que foi a mocinha da novela Roque Santeiro, do Dias Gomes e do Agnaldo Silva, né? Mocinha que era a viúva virgem, como os habitantes de Asa Branca a chamavam, né? Já que ela, há 17 anos, se mantinha casta, pura, em consideração ao noivo dela que morreu barbaramente assassinado, o mártir da cidade, o Roque Santeiro, justamente, que era o José Wilker, né? Só que ele reaparece muito vivo e isso faz a cabeça da mocinha pifar ainda mais, né? Mocinha é uma personagem muito emblemática da novela, né? Com as suas cenas de devaneios, embaladas pelo Vando, com uma música chamada Chora Coração, né? Chora Coração, passarinho na gaiola feito gente na prisão, um amor quando se vai deixa a marca da paixão, né? Muito bem. Depois de Roque Santeiro, Lucinha Lins não fez outra novela embalada por esse grande sucesso, não, pelo contrário. Ela embarcou numa aventura numa emissora ainda jovem, que tinha só 3 anos no ar, a TV Manchete, né? Com Cláudio Tovar, com quem a essa altura ela já trabalhava e com quem se casou, né? Ou um ator também de gabarito, né? E ao lado dele embarcou num projeto bastante interessante, audacioso até, né? Uma grande criatividade incentivada junto ao público infantil na TV Manchete, num programa de nome curioso, que é um pouco difícil de falar, assim, parece um trava-língua, né? Que é o Lupulimpinclaplatopô. Mais rápido do que isso, alguma parte você pode errar, né? Esse programa durou cerca de 1 ano, né? Foi um projeto válido, que a geração dos que são um pouco mais velhos do que eu hoje devem se lembrar, né? E depois disso ela voltou a se dedicar à dramaturgia, né? Como Ângela em Salvador da Pátria, em 1989, né? O Salvador da Pátria. E em diversos trabalhos nos anos 90, não só na TV Globo, né? Nós já chegaremos lá. No começo dos anos 90, Lucinha Lins participou de O Dono do Mundo, fez uma participação, né, nessa novela do Gilberto Braga, na mesma época em que o par dela ali em O Dono do Mundo, que era o Antônio Fagundes, vivia o irmão dela num projeto da TV Cultura, que era a série Mundo da Lua, criação de Flávio de Souza, né? O Fagundes vivia o professor Rogério Silva, pai do Lucas Silva e Silva, o Luciano Amaral, né? E a Lucinha Lins vivia a irmã dele, a Roberta, irmã dele e do Dudu, que era o próprio Flávio de Souza, né? Roberta, que além de tia, era a madrinha do Lucas, sempre pegava ele, apertava as bochechas, dizia, meu sobrinho lindo, meu amor, que coisa fofa, e trazia para ele as roupinhas usadas que não serviam mais nos filhos dela, os japonesinhos, né? O Afonso e o Conrado. Imagine eu, Fábio, criança, vendo a mocinha do Roque Santeiro, veja bem, que aí era a tia Roberta, tendo 2 filhinhos japonesinhos, feito eu, né? Isso era representatividade, né? E depois disso, Lucinha Lins fez a Marta, uma mulher um pouco amargurada, com uma tristeza que ela tinha na vida, em Despedida de Solteiro, novela do Walter Negrão, em 92, né? A Marta havia tido um filho com um caso, um homem que a enganou, passou para trás, que era o Sérgio Santarém, o Marcos Paulo, né? E esse filho acaba chegando ao convívio dela novamente, né? É, embora ela tenha aberto mão dele por uma série de contingências, né? É, interpretado pelo Patrick de Oliveira, né? Pois bem, depois da Marta, Lucinha fez a viagem, justamente, né? E logo em seguida ela participou como Magali do Porto de uma novela no SBT, As Pupilas do Senhor Reitor, de Lauro César Muniz, uma nova versão dessa história que ele já havia levado ao ar na TV Record e que agora tinha adaptação de outros roteiristas, né? Entre eles o Ismael Fernandes. Pois bem, em seguida, Lucinha Lins participou na TV Bandeirantes, da novela Perdidos de Amor, ela fazia a Lali, né? Mas entre As Pupilas do Senhor Reitor e a Lali do Perdidos de Amor, que é uma mulher assim um pouco interesseira, né? A revista, ela foi Helena Rezende em outro remake produzido pelo SBT, Sangue do Meu Sangue, de Vicente Cesso. A Helena Rezende era a esposa do Carlos e mãe do Lúcio, né? Carlos era o Jaime Periardo e Lúcio era o Tarcisinho, né? O Tarcísio Filho. E, infelizmente, ela é traída pelo marido com a atriz, a Paula Renon, que era a Bia Seidel, né? Ela tinha outros filhos além do Lúcio, mas o Lúcio era o de mais destaque, né? Como ela, um dos protagonistas da história, né? Uma novela muito bem produzida, muito bonita. Valeria a pena o SBT reprisar, né? Eu falo isso sempre que tenho a oportunidade, porque já há toda uma geração que não conhece determinadas novelas e que poderia ter a oportunidade de conhecê-las e ver como já se fez muita coisa boa, como se faz hoje em dia também, fora da teledramaturgia mais tratada em geral, que é a da TV Globo, não é? Pois bem, depois de Perdidos de Amor também, né? Lucinha Lins voltou a aparecer na teledramaturgia da TV Globo, né? Mas antes disso, ela fez um papel de destaque, né? Na novela Tiro e Queda, na Record, a novela de Luiz Carlos Fusco, né? A dona Isabel, viúva do Raul Amarante, que era o John Herbert, alvo do amor do padeiro, o Neco, o Giuseppe Oristânio, né? A família dela e a família do Neco concentravam ali vários conflitos da história que tinham uma série de assassinatos diretamente ligados a esses dois núcleos, né? Era baseada numa novela inglesa de rádio dos anos 30, de Benjamin Wallace, né? Pois bem, essa é uma história que rende aí um TBT, alguma coisa assim. Vamos aguardar uma ocasião. E Lucinha Lins voltou a aparecer na teledramaturgia da TV Globo nos anos 2000, seja em participações breves, como a Dona Elvira, mãe do Danilo, em Chocolate com Pimenta, que está no Globoplay, e recentemente vimos também no Canal Viva, né? Como Lucrécia, a coroa mal de dinheiro, né? Em Estrela Guia, ela fez a novela inteira, né? De Ana Maria Moretson, autora lá do Perdidos de Amor, que ela havia feito na Band, né? E também participou de outros trabalhos, às vezes, eventuais, né? Fez também um especial, que era o Como Educar Seus Pais, no qual ela vivia a mãe da Maria Luísa Mendonça, né? E era assediada pelo sogro da filha, né? O pai do genro, que era o Francisco Coco. E nos anos 2000, né? Mais precisamente em 2006, a Lucinha Lins ingressou no elenco da Record TV, que na época era o contrário, né? TV Record. E participou de diversos trabalhos nessa emissora até recentemente, quando o contrato entre as partes foi dissolvido, né? O trabalho mais recente da atriz foi Dona Lia em Apocalipse, no ano de 2017, reprisada agora na pandemia, né? Entre 2017 e 2018, foi reprisada agora em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Mas ela fez outras novelas, né? Fez O Rico e Lázaro, fez também a série Conselho Tutelar, né? Mas também outra novela, o Vidas em Jogo. Mas provavelmente, né? Se você acompanha a carreira da Lucinha Lins, deve concordar comigo que o maior momento da carreira da atriz nessa passagem na Record TV foi a Vilma, né? A vilã da novela Chamas da Vida, da Christiane Friedman, né? Vitória, outra novela da mesma autora, Lucinha Lins também fez, né? E entrou para a galeria das grandes atuações da Lucinha, dos grandes personagens dela na TV, né? Como a Mocinha, como a Dona Santinha, propriamente, também, né? A Marta e a Estela, Né? Estela, essa irmã que às vezes se desentende, elas têm ali uns arranca-rabos, as duas irmãs, ela e a Dinah, que é a Cristiane Torlone, né? Em A Viagem, as duas têm uma ligação, embora não sejam gêmeas, de muita sensibilidade espiritual uma com a outra. Né? A Estela sabe quando a Dinah está chegando, sabe quando a Dinah está se sentindo mal ou está doente, quando está triste, mesmo que ela esteja bem longe, em outra cidade, enfim, né? E uma cena muito marcante da novela A Viagem, eu acho que não é mal nenhum a gente dizer isso se você estiver assistindo a novela pela primeira vez a essa altura da sua vida, porque, né, novelas tão antigas não tem spoiler, né, gente? Há uma cena muito marcante de A Viagem quando a Estela sente o momento em que a Dinah morre, né? É muito comovente, né? Ela percebe na hora, ela fala, minha irmã morreu, né? É muito tocante essa cena. E é um marco dessa ligação das duas irmãs, repito, embora elas não sejam gêmeas, né? E a Estela na novela tem um grande problema, que é uma filha na idade da rebeldia adolescente, que é a Bia, o papel da Fernanda Rodrigues, né? Porque a Bia se encanta por um pai bandido, o Ismael, o Jonas Bloch, sem parar para pensar que ele largou a ela própria e a mãe, né? Anos e anos atrás, é um marginal, né? E cai na lábia do pai, né? Ela acha, por exemplo, até certa altura da novela, que a mãe é que é culpada pelo pai ter ido embora, e não por ele ser um cafajeste, né? Ai, essas coisas de adolescentes que depois vem a burrada que fazem vão pedir perdão para os pais, né? A Bia é uma. Lucinha Lins, como eu disse, segue com a sua carreira de cantora também, né? Ela faz shows, lança álbuns, embora a televisão tenha, entre aspas, atrapalhado um pouco esse lado em certas fases da vida dela, mas ela nunca deixou de ser uma cantora, além de ser reconhecida também como um grande talento de atriz, né? E continua agora aí às portas já dos 70 anos, muito bonita, como ela sempre foi, né? As próprias novelas que ela fez recentemente na Record TV demonstram isso. E o Vale a Pena desta semana tem o prazer de homenageá-la pela beleza que, né, se sustenta ao longo da sua vida e principalmente por essa carreira já tão longeva de tanto talento que tem sido aí granjeado para nós fãs que a acompanhamos durante tanto tempo. Na próxima semana temos mais uma carreira revisitada no seu, no nosso Vale a Pena. Muito obrigado pela sua audiência hoje, ontem e desde já pelo da semana que vem. Um abraço e até lá!